Esporte na Rede.
Bom, voltamos com Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Chefia está chegando aí, dando instruções aí.
Está preocupado com amanhã à tarde.
Tá. Bom dia, Nicolas Stefanovic.
Bom dia, Valmir. Bom dia, os amigos ouvintes. Bom dia especial, meu querido amigo, irmão, Giriel Ismael, esse meu parceiro. Giriel. Você vai ter um futuro. Você vai ter o Geraldo Ismael. Você vai ter um futuro na comunicação. Vocês vão ver, daqui a uns 4, 5 anos, vocês vão me cobrar.
Tá certo.
Vai ser repórter, vai ser apresentador, vai ser editor, vai ser de tudo. Manja muito.
E será que ele estaria habilitado, se candidatar a ser o repórter Pitomba?
Pitomba? Pitomba não,
já
né?
Pensou chamar? Vem não, aí o repórter, repórter Pitomba, cada notícia é uma bomba. Mas continue.
Não, mas o Giriel, nosso estagiário aqui do PAB, 17, 18 anos, já tem amplo domínio aqui do nosso estúdio,
que
edita,
bom, né?
Faz
bom.
Reportagem, participa do blog Estagiários em Ação, que é uma promoção aqui do PAB, da Assembleia Legislativa. Ele já produz conteúdo, é um querido amigo que eu gostaria de homenagear. Daqui a pouco ele começa a chorar, mas tudo bem.
Ele já está falando que falou do Corinthians aqui.
Bom, já que abrimos então esse bloco para a Série B, porque na verdade, Nicolas, a Série B... A Série B ficou sendo... Não, eu acho que o time hoje, nesse final de semana, a expectativa, ela é toda passando a ponte do continente e vindo para a ilha. É o Avaí. O Avaí hoje é notícia. E amanhã essa expectativa muito grande para que o Avaí possa... Eu não diria operar o milagre, mas as coincidências. Ou seja, o Avaí ganhar o jogo e torcer pelos dois tropeços, né? Então, os dois empatando, o Atlético Goianiense empatando o jogo dele. E o Boa Esporte também empatando o jogo, o Avaí ganha aqui, pronto.
Valmir, eu acho que existe sim essa possibilidade. Eu acho que a torcida havaiana tem que prestigiar o clube. É bem certo que naquele período ali de 6 ou 7 rodadas sem vitória... Foi muito complicado e ali, na minha humilde opinião, é só uma opinião, comprometeu o acesso do Leão. Existe essa chance, mas a gente sabe que é muito remota. Hoje eu recebi a informação também, vocês já devem ter visto, que o time do Santa Cruz também já dispensou metade do elenco. Né? O Santa Cruz vai jogar contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense recebe em casa o Santa Cruz, todo o capenga. E o Boa Esporte, que é o que tem a faca e o queijo na mão, vai a Juazeiro do Norte enfrentar o Icasa, também com metade do time dispensado e com o seu diretor de futebol dizendo que eles não têm o mínimo interesse nesse jogo.
Esse é o Icasa?
Esse é o Icasa. Então, o diretor de futebol veio a público falar que não tem o mínimo interesse.
Ô, Nicolas, depois você até vai completar o teu comentário. Tem um ditado que diz, não querendo te cortar, mas já te cortei. Eu acho que o futebol, o esporte, tem que passar por algumas questões. E aí está uma questão colocada lamentável e uma questão de falta de hombridade, de falta de personalidade, de falta de respeito e, tão principalmente, de falta de ética. Eu acho que tinha que fazer o seguinte, se o senhor tem um time base, esse time base, se tem que comprovar que houve um problema de ordem médica, que o jogador não pode entrar em campo.
Não.
Simplesmente eu pego a metade do meu time e não, não tem mais interesse, então vou com a metade do time.
Isso por respeito à competição, eu tô respeito ao esporte, né?
Então é o seguinte, se eu sou o treinador da equipe do Santa Cruz, se eu sou o presidente do time do Santa Cruz, e digo, não, vamos jogar, vamos lá para Goiânia, mas vai só a metade, que eu já vou dispensar aqui, já vou acertar o salário do fulano, já vai embora, tá pedindo para ir embora mesmo, não tem mais interesse, nós não vamos ficar com ele que é muito caro, então dispensa, eu vou mandar metade lá para Goiânia. Eu estou desrespeitando o Avaí, eu estou desrespeitando um trabalho feito de alguém que busca um objetivo.
E desrespeitando então, o esporte profissional no Brasil, né?
O comando do nosso futebol tem que dar uma ligada nisso. Claro. Então, simplesmente o seguinte, eles estão fora, eles não têm mais interesse. O Icasa já está rebaixado. Então, é o seguinte, entra em campo aí. Tem que entrar em campo, senão nem entrava em campo. Senão perdia por W.O. se não tivesse aí, por exemplo, uma punição. Porque esse time do Icasa entra em campo porque tem a lei que exige que ele entre em campo, senão fecha o departamento de futebol.
Exatamente.
Porque senão ele entrava em campo e perdia por W.O. E W.A. E W.O. é uma vitória. Então eu não precisaria nem viajar. Então, pelo que você está dizendo, é triste. Eu espero que não se confirme, mas se antecipa uma arquitetura para fazer com que o Avaí não vá para a Série A?
Antecipe uma definição. Ah. Eu acho que dificilmente o Rui Casa, que foi ao Rio de Janeiro no último final de semana, e quase ganhou do Vasco da Gama.
Lá ele engrossou o caldo. É.
Dentro do Maracanã. O Icasa poderia muito bem, no mínimo, arrancar o empate do Boa Esporte, que não é nenhum espetáculo. Se o Boa Esporte vem jogar com o Marcelo Dias aqui em Itajaí, vai ter dificuldade.
Sim.
Vai ter dificuldade. É. Se for jogar contra o Inter de Lages na Serra, perde para o Inter de Lages. É um time medíocre.
Sim, sim.
E está indo em Juazeiro do Norte. Se o Icasa tivesse com vontade de jogo, no mínimo, o empatezinho arrancava. Né? Assim como o Santa Cruz, que veio numa curva descendente na reta final, poderia também ir em Goiânia. Sim. E conquistar essa vitória. Imprevisível. É. Os times todos muito nivelados nessa
agora,
Série B. E por baixo. Nivelados
agora,
por baixo.
Agora,
futebol terrível.
Desmantelado agora,
desmanchar,
não tem jeito.
Desmanchar, lógico. O Avaí tem que fazer o seu, que é entrar em campo nesse próximo sábado às 4h20 dentro da Ressacada e ganhar o Vasco da Gama e esperar essa combinação. O Avaí se pôs nessa colocação. Se o Avaí tivesse um mísero pontinho a mais daquelas 6 derrotas consecutivas, se fosse um empate, ou quem sabe, Henrique, uma vitória contra o Oeste de Itápolis, que está lutando para não cair. O Oeste empatou com o Avaí dentro da Ressacada.
É, esse foi esse.
Será que o Avaí merece subir?
Esse foi
e aí,
será
eu te...
que o Avaí merece subir?
Eu te recordo.
O Oeste chegou em São Paulo feliz da vida. O Oeste chegou em São Paulo feliz da vida com aquele empate. Feliz
claro.
Da vida.
E aí eu te recordo, Nicolas, que o campeonato só não acabou porque o América Mineiro perdeu 6 pontos
porque
no tribunal.
Porque senão já estava classificado.
Senão já tinha acabado.
Já estava classificado. Né? Então, o Avaí teve muita sorte nessa competição aqui hoje, era para o Avaí estar disputando ali o 11º, 12º lugar, porque tu ficar 7 partidas sem vitória, com 6, 7 derrotas consecutivas, no mundo do futebol competitivo de hoje, nivelado, isso não existe. Só que o Avaí contou com a sorte, o Avaí perdia, os competidores mais próximos também perdiam. Né? Agora, chega nessa reta final, torcendo para um tropeço do Boa. Pô, o Avaí, uma instituição de 91 anos, que já fez o papel belíssimo, fez a melhor campanha da história de um time catarinense na Série A do Brasileiro. Me depende de uma vitória, de um empate do Icasa, do Boa? Não. Não. Será que o Avaí merece subir? Falando como torcedor, lógico. A gente quer ver o time na Série A com uma cota de televisão diferente para tirar essa situação de estagnação que existe lá dentro. Agora, no campo esportivo, deixou muito a desejar, né? Deixou muito a desejar. O que a gente vinha falando desde o começo do ano. Não pode acontecer o que aconteceu em 2013, depois da goleada sofrida contra o Figueirense na Ressacada. Tomou a camaçada de pau do Figueirense, estava com 7 pontos na frente, Figueirense tirou a vantagem, classificou e o Avaí ficou em 8º. Aconteceu exatamente a mesma coisa. E não me venham os da teoria da conspiração, porque tem salário atrasado, está tudo em dia. Valmir, tudo bonitinho, está tudo em dia. Ah, porque o grupo está dividido. O grupo dividido? Como o grupo dividido? Como o grupo dividido? Ah, não, porque tem as ovelhas negras. Quem? O Bocão e o Diego Felipe, que foram afastados? Dizem que foi por deficiência técnica. Então, eu acho que as coisas foram muito mal explicadas. A minha dúvida hoje é, falando como profissional de imprensa, o Avaí merece subir? O Avaí merece ter melhor sorte nesse sábado? Fez por merecer ou não? Como torcedor, eu vou dizer, lógico que tem que subir. Agora, como analista, Henrique, pelo amor de Deus.
Ô, Nicolas, sabe uma coisa que me preocupa? Eu ouvindo as rádios dessa semana... E muitos jogadores, se não me engano, o Antônio Carlos, o Wagner, dizendo que é o último jogo deles no Avaí, que o ano que vem não sei o quê, que um vai voltar para o Corinthians,
matéria,
outro vai para...
Matéria pra... ontem, se eu não me engano, no... Não sei se foi no ND ou no Diário Catarinense. Já com uma relação, seu Valmir, de jogadores que vão embora, que farão a sua despedida. O goleiro Wagner é um deles. E acho, sim, que ele tem mercado em Série A, porque é um belo goleiro.
Deve ir para a Europa, Nicolas. Ele falou que tem um passaporte italiano, enfim. O que me preocupa não é o jornal
agora,
trazer
lógico,
a lista.
Lógico, agora
é
eles
o jogador,
admitirem isso.
O jogador comentar, ele tem que falar assim, não quero saber do ano que vem, eu estou focado agora em ganhar esse jogo
exatamente.
Sábado e depois a gente vê.
Exatamente.
Como um profissional.
Exatamente.
Como um profissional.
Então, tudo leva a crer, Valmir, que o Avaí, na minha previsão, ganha essa partida contra o Vasco da Gama, que também vem todo desmantelado. Vem
sim,
só para cumprir tabela, porque já está na Série A, já
perfeito.
Tem uma nova presidência escolhida a partir do ano que vem. Eurico Miranda está de volta.
Já assumiu, já.
E já assumiu, já está mandando e desmandando. Já teve, inclusive, nessa semana lá com o Zé Maria Marim. E o Avaí deve ganhar. Agora, os outros dois jogos que o Avaí precisa, não vai acontecer. Na minha opinião, sobe o Boa. Sobe o Boa, o Atlético vem em seguida e o Avaí termina essa competição na mesma posição que está agora, que é a 6ª posição.
É, a minha opinião também é que os 3 devem ganhar os jogos, seus jogos. E pelo que foi apresentado, acaba dando para o Boa Esporte essa vaga, que será mais um mineiro, né?
E mais um mineiro. E, Valmir, vamos ser sinceros, ano que vem, subiu, desceu de novo. Vai ser o saco de pancada da Série A.
Não tenha dúvida disso. E a Série B, no ano que vem, ela tem uma tendência aí de ser uma Série B mais forte. Em função...
Botafogo, Bahia, o próprio Criciúma, né?
Bahia, o Criciúma. Eu acho que o Palmeiras não cai.
Eu também acho que não cai.
Acho que o Palmeiras e o...
Apesar do Palmeiras e o Pacheco estar torcendo o Palmeiras cair.
É. Mas o Pacheco é um falso torcedor do Palmeiras.
O caso do Palmeiras...
que o Palmeiras está fechando
o apoio... O caso do Palmeiras...
Ele foge.
O caso do Palmeiras é o seguinte, pra mim o Palmeiras não cai porque os outros times que estão atrás também estão bem ruizinho, né, gente? Pelo amor de Deus.
Não, pera aí, é a verdade.
Pacheco, assim, ó, os Palmeiras pode perder, mas eu acho que todos perdem também. É isso que vai acontecer.
E dos catarinenses...
Não, mas esse um perde, os outros tem... Quem tem chance de passar o Palmeiras não passa.
A situação mais preocupante pra 2015, na minha opinião, é o Criciúma. Criciúma, o seu departamento de futebol e a sua presidência ano que vem não prosseguem. O seu Antenor Angeloni, do grupo Angeloni, já disse que o grupo sai do Criciúma.
Eu não sei, Nicolás.
Quem é que vai tocar?
O Angeloni já falou 500 vezes que vai sair, que vai abandonar.
A situação do...
Essa dispensa aí de 15...
Foi um apagão, né? Foi um apagão este ano. A situação do Criciúma foi realmente lamentável.
O Criciúma é aquela coisa, né, Valmir? Vamos contratar, eles não contratam contratam 17 uma vez, 14, aí já traz 3 gerentes de futebol.
Agora quero ouvir...
O Júlio Rondinelli tá lá ainda?
Tá enganando lá, né?
Ainda quero...
E tem gente aqui na nossa imprensa que acha que ele é um maravilhoso.
Ainda quero ouvir
os amigos do Argel.
A respeito do Avaí. existe assim uma mobilização, a gente sabe que a torcida do Avaí é uma torcida que faz realmente é muito empolgada, mas existe uma mobilização, parece que o torcedor ao mesmo tempo acredita, mas desconfia.
O torcedor tá desacreditado. Eu acho que nós teremos ali um público que vai girar em torno de 6, 7 mil pessoas.
Pô, aí é uma decepção. Nicolas.
Eu acho que principalmente porque nós teremos ali uma torcida adversária bem intensa, porque nós temos aqui em Florianópolis um grande número de torcedores do Vasco da Gama e nem sempre o Vasco está por aqui. Então eu acho que o setor do visitante vai estar bem concorrido.
E até homenagem ao Vasco que está voltando para a Série A.
E da torcida havaiana, eu te confesso que eu não confio num público, eu acho, e 6, 7 mil, público total na Ressacada. O torcedor está desacreditado. Essas últimas notícias de abandono do Icasa, abandono do próprio Santa Cruz, o Náutico foi outro time que não disputa nada, mas também já mandou uns 15 embora. Entendeu? Antes de terminar o campeonato.
O Náutico é que os jogadores fizeram greve, né?
Greve, foram pra praia jogar futebol.
Três meses atrasado,
foram pra praia jogar futebol, não foram treinar. É a várzea do futebol brasileiro.
É.
Na minha opinião, o Avaí não sobe. É o mesmo time que jogou contra o Santa Cruz. O Revson deve entrar no lugar do Eduardo Neto, que não sei se está contundido, o terceiro cartão amarelo. Eu não cheguei a confirmar essa informação.
O único suspenso é o Júlio César.
Exatamente. Vai com a mesma formação, com o Revson entrando e é isso. Não tem mais muito o que falar. O Avaí poderia hoje estar fazendo um jogo festivo, amanhã, na verdade, dentro da Ressacada, contra o Vasco da Gama, os dois na Série A, com 20 mil pessoas na Ressacada. Com uma renda de quanto, Henrique? De 400, 500 mil reais. Já ia ajudar a fechar o ano bonitinho, pagar o 13º dos funcionários, dos jogadores, fechar o ano legal, já é prevendo a Série A, por causa de um ponto.
A partir de segunda-feira o
Avaí... Não teve competência, né? Quem não tem competência é que não se estabeleça, né?
O Avaí deve encerrar, então, suas atividades já na segunda-feira, né? E aí o pessoal entra de férias.
Todo mundo dispensado.
E aí volta para o ano que vem, visando que o Campeonato Catarinense começa dia 1º de fevereiro.
Exatamente.
Vai ser dezembro e janeiro sem jogo,
Vamos. O Marquinhos deve permanecer...
Ah, ele já falou, em entrevista que vai ficar
permanece,
aqui.
Ele deve, inclusive,
encerrar a carreira.
Ele faz em 2015, 34 anos, deve jogar mais 2015, 2016 no máximo, ele encerra a carreira dele.
O Geninho já parece que é uma possibilidade de ir para o Criciúma.
O Geninho falou hoje...
Eu acho que ele não trocaria o Avaí pelo Criciúma, existe já uma sondagem muito forte do próprio Vasco da Gama. E como o Vasco estará aqui amanhã, essa negociação já pode ser encaminhada.
O Geninho falou hoje de manhã em entrevista coletiva, Valmir, que a partir de segunda, semana que vem, vai negociar a sua situação junto ao Avaí. Mas como essa notícia aí do Nicolas... Do interesse, possível interesse do Vasco da Gama e também...
Do Vasco da Gama.
Tem que ver. Eu acho que é uma situação, são duas situações, Valmir. Se o Avaí subir para a Série A, que é possível...
Com certeza.
O Geninho eu acho que fica e aí não tem nem muito o que conversar. Vamos ficar, beleza. Se não subir para a Série A, aí são outras situações. Porque o orçamento vai ser menor, o estadual a gente sabe que vai ser mais... Vai ser mais complicado, principalmente que o Joinville vai estar na Série A, o Chapecoense e o Figueirense na Série A, o Criciúma a gente sabe, não sabe como vai ser, mas se o Angeloni acabar ficando, tem bala na agulha, e o Avaí vai acabar ficando ali na quinta força do estadual, vai mais na sua tradição, enfim, nos seus jogadores, no próprio futebol que o Marquinhos tem. Mas se subir para a Série A, aí é uma outra situação aí com o Geninho, até esses jogadores estão dizendo que podem ir embora, capaz de ficar, enfim.
E na semana que vem, provavelmente, não foi noticiado ainda, mas provavelmente na cidade de Joinville, será uma semana, acho que, de muita festa para o Joinville. Eu acho que aí vai haver homenagens. Eu acho que a prefeitura de Joinville, inclusive, anunciou essa semana que tem um projeto imediato. A Arena Joinville deve fechar. Talvez o Joinville até faça alguns jogos do estadual em Itajaí ou em Blumenau, para que a arena fique adaptada realmente para a Série A, fique pronta, que tem alguns reparos ainda.
Eles vão aumentar a capacidade, feitos, né? Vamos
aumentar a capacidade
eles conseguiram,
também.
Eles conseguiram uma verba junto ao Ministério do Esporte, se não me engano, de 25 milhões de reais. E aí conseguiram em Brasília, junto com seus deputados, seus governantes, enfim, 25 milhões de reais para aumentar a arena, passar para uma capacidade de 30 mil pessoas.
É, e lá tem um desportista que eu conheci como repórter e vou testemunhar, porque tem gente ouvindo, não estou puxando saco, não estou puxando saco, não. Mas eu acompanhei o doutor Luiz Henrique da Silveira quando era prefeito de Joinville e várias vezes em jogos do Joinville, de ali no vestiário. Ia lá o prefeito de Joinville no vestiário cumprimentar. Ele foi de jogos abertos, ele foi nadador, e ele gosta de futebol.
Diz que jogava bem, né?
Eu não sei não. Mas eu acho que como jogador ele nadava bem.
Depois que ele virou governador, diz que jogava muito.
Então, jogava muito, né? E eu tenho a impressão que o senador Luiz Henrique da Silveira é uma das pessoas fortes que está buscando
até porque é cotado a ser presidente do Senado, né?
Então uma representatividade interessante.
Eu acho, Valmir, que o nosso ex-governador, atual senador, deve sim utilizar toda a sua força política, que é uma força política nacional hoje. Eu não tenho dúvida que é o principal representante político do nosso estado em nível nacional, cotado com muita força para ser o próximo presidente do Senado. Ele deve agir e acho que vai agir para dar um gás lá na Arena Joinville, que nós vimos algumas imagens, de fato é um estádio municipal, mas que já está necessitando de uma reforma. E acima de tudo, a cidade de Joinville, a maior cidade do estado, a mais populosa, de uma população espetacular, um povo inteligente, bacana, bonito, precisava dessa situação. O Joinville Futebol Clube, Esporte Clube, necessitava retornar à elite depois de não sei quantos anos, quantas décadas. Então, e traçou um caminho muito bonito, da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, e da Série B, se Deus quiser, campeão para a Série A. Como foi o Chapecoense? Dentro de campo, sem janela, sem Fluminense, sem STJD, bonitinho.
E o que eu espero é que fazem muitas homenagens, né? O pessoal está sempre fazendo homenagem, que lá em Joinville também faça homenagem. Eu acho que a Câmara Municipal.
Com certeza.
A Assembleia Legislativa.
A Assembleia vai fazer. Dia 5 de dezembro tem um homenageado Joinville.
A Assembleia Legislativa. Eu acho que a própria a Liga Joinvilense, a Federação Catarinense de Futebol, esses segmentos têm que fazer homenagem para o Joinville. Porque o Joinville, neste momento, nesta data, me desculpe os alvinegros, mas é o grande nome do futebol catarinense, pela sua ascensão.
E de forma merecida, Valmir. Então, e a Assembleia, como o Henrique falou, o Henrique daqui a pouco pode dar um pouco mais de detalhes.
A Assembleia vai fazer homenagem.
Na próxima sexta-feira,
a Rádio L vai fazer.
A partir das 9 horas da manhã, nós teremos a segunda edição, Valmir, do nosso troféu Destaque Esportivo Padrão de Excelência.
Sim.
Aqui na Assembleia Legislativa.
Apresentador de terno tudo.
Exatamente, o nosso grande decano, chique, né, Valmir Matos, será o nosso condutor dos trabalhos, ele que irá conduzir. E nós, como foi no ano passado, eu acho que foi uma dinâmica que deu certo, nós teremos o nosso Esporte na Rede, ao vivo, sendo transmitido aqui pela rádio e também pela TVAL, ao vivo para todo o estado de Santa Catarina, do plenarinho aqui da Assembleia Legislativa, premiando os destaques esportivos de 2014. E nada mais justo do que premiar o Joinville Futebol Clube, Esporte Clube, perdão, na figura de um dos seus maiores representantes nesse ano, que é o técnico Emerson Maria.
Pô, Nicolas, só passar os nomes, então, a gente já falou.
A gente já pode adiantar, inclusive, então, não tem nenhuma dificuldade. Deles.
São homenageados o Thiago Splitter, do basquete, campeão da NBA, o Fernandes, do Figueirense, o Marquinhos, do Avaí, o Delfim de Pádua Peixoto Filho, que é o presidente da Federação Catarinense de Futebol, o Valci Moreira, decano do futsal, Luiz Tedesco, multicampeão no Rally, a Maria Helena Kraeski, da ginástica, o Salésio Kinderman, do futebol feminino de caçador, futebol feminino que está disputando a final da Copa do Campeonato Brasileiro, projeto sócio-esportivo Eu Faço a Minha Parte, que faz um grande trabalho social aqui nos morros do centro da cidade, Polidoro Júnior, que tá, tem a questão da imprensa também, que é um cara que está homenageando agora, no próximo dia 11, inclusive já trouxe o convite para a gente, do seu livro Os 90 Anos do Clássico.
E é importante registrar, Henrique, desculpa te cortar, que o Polidoro é uma figura espetacular aqui da imprensa catarinense, agora está se dedicando muito à produção de obras literárias, e ele está fazendo esse livro agora, que será lançado dia 11, e também para marcar esses 90 anos do único clássico do futebol de Santa Catarina, que é Avaí e Figueirense, nós teremos dois representantes, um de cada lado. O Fernandes, que é o maior ídolo da história, é do Figueirense, e o Marquinhos Santos, se não o principal, está entre os três principais jogadores da história dos 90 anos, dos 91 anos do Avaí Futebol Clube. Então, um de cada lado, que é para não dar ciúme.
E temos mais homenageados, o Marco Aurélio Tocha, do BMX.
Esse é maluco.
Esse é
doido.
Tá outro dia aqui na Assembleia.
Esse é doido.
Igor Amorelli, do Iron Man, ali de Balneário Camboriú. Rui Guimarães, que foi treinador e hoje está na mídia, como comentarista na Guarujá.
Grande nome também.
Rick. O Guilherme Cascais, do Rally, ali de Tubarão. A Nicole Librise, multicampeã também no Taekwondo, e o Emerson Maria, que é o treinador do Joinville, serão os 16 homenageados no dia 5 de dezembro.
Perfeito. Agora, igual aquele jogador que só entra em campo para receber o bicho, o Rocha.
Acabou de chegar aqui.
Para garantir o bicho, chegou o Rocha.
Bom dia para todos aí.
Nós estamos encerrando o programa, ele está chegando.
Só o palpitão. Este programa não vai até a 1 da tarde? Tudo bem, Giriel?
Chegou na escola Rocha. Atrasado?
Tá com o Valmir, eu só
queria... Ele foi na ressacada, comprou um ingresso do jogo do Vasco.
É, amanhã.
Valmir, eu infelizmente eu vim aqui só para dizer que o Avaí realmente nadou, nadou e vai morrer na praia, porque bastava uma vitória a mais,
praia,
bastava um ponto
mesmo.
A mais,
você
um empate mangue. A mais, bastava um empate, Valmir.
Não vai ser nem na praia, vai ser na ressacada mesmo.
Então, ano que vem vamos ter aí, eu acredito que o Avaí não vai sair dessa, mesmo vencendo o Vasco da Gama. Mas ano que vem vamos ter Criciúma e Avaí brigando para estar entre os quatro da Série B, essa é que é a verdade. E que sigam o exemplo do melhor time do Brasil, né, Valmir? Que é o Atlético Mineiro, sagrou-se campeão da Copa do Brasil, vencendo dois jogos em cima do Cruzeiro, provou realmente que tem a melhor estratégia. E é isso aí, Valmir. Vamos esperar. Próximo dia 5, o Henrique acabou de citar a premiação que nós estamos realizando aqui, o padrão de excelência no esporte. E o esporte tem que ser vencedor. E conosco, o esporte tem esse momento de vitória, esse momento de destaque, que é o padrão de excelência no próximo dia 5.
Bom, vamos então ao palpitão. Henrique, puxa o palpitão aí. O que, é que nós vamos dar palpite aí?
Vamos começar na Série B, né?
Série B.
Oeste, Joinville, amanhã 4h20, o jogo que vale o título.
1-0 para o Joinville.
Avaí, Vasco, amanhã 4h20.
2-1 para o Avaí.
E casa e boa. Agora nós vamos pegar pesado, hoje.
2-1 para o Boa.
Atlético Goianiense e Santa Cruz.
2-0 para o Atlético.
Figueirense e São Paulo, São Paulo e Figueirense.
3-1 para o São Paulo.
Chapecoense e Cruzeiro.
1-0 para Chapecoense.
Criciúma e Sport.
1-0 para o Criciúma.
Vamos lá, Giriel. Trabalhar. Oeste, Joinville.
Jogo fácil, 3-0, Joinville.
Avaí e Vasco.
2-0, Avaí.
E casa e Boa Esporte.
2-1 para o Boa Esporte.
Atlético Goianiense e Santa Cruz.
1-1.
Esporte e Criciúma Esporte.
Vai, me desculpa, tá, Tigre, mas 2-1 para o Esporte.
São Paulo e Figueirense.
1-0, Figueira.
Chapecoense e Cruzeiro.
2-1 para Chapecoense.
Rocha. Oeste e Joinville.
1-1.
Avaí e Vasco.
1-1.
E casa e Boa Esporte.
1-0 para o Boa.
Atlético Goianiense e Santa Cruz.
0-0.
Esporte e Criciúma Esporte.
3-1 para o Esporte.
São Paulo e Figueirense.
O jogo é lá, né, Henrique?
É lá no Morumbi.
2-1 para o São Paulo.
Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condá.
1-0 para a Chape.
Os meus palpites são... Vai, Nicolas. Então, eu sou o último, então.
Vai.
Vamos lá, então, Nicolas. Oeste e Joinville.
2-1 Joinville.
Avaí e Vasco.
2-0 Avaí.
Icasa e Boa Esporte.
1-1
Atlético Goianiense e Santa Cruz.
Santa Cruz 1-0
Criciúma e Esporte.
Criciúma 1-0
São Paulo e Figueirense.
Figueirense 1-0
Chapecoense e Cruzeiro.
Chapecoense 2-1
Vai, Pacheco. Não, o Pacheco tá revoltado. Só o Palmeiras, ele fala.
O pau pegou lá no Boca Juniors, é? Olha só.
Então, o Polidoro isso, né? Tava lá?
É.
Eu vou sonar só meus palpites, eu vou me.
Ah, então o teu, vamos lá.
É pro Pacheco trabalhar bastante segunda-feira.
Sim, vamos lá.
Oeste 1, Joinville 1. Avaí 2, Vasco 0. Icasa 1, Boa Esporte 4. Atlético Goianiense 3, Santa Cruz 0. Esporte 2, Criciúma 1. São Paulo 2, Figueirense 0. Chapecoense 1, Cruzeiro 0.
Bom, são esses os destaques, então. Aí está o palpitão que a gente confere na segunda-feira. Finalizamos, então, o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa e só vamos voltar no mês que vem.
Olha.
Que será segunda-feira, 1º de dezembro. Um abraço e boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.